E o plenário da Câmara poderá votar nesta terça-feira o pacote anticrime, Márcio Aquilizar.
Pois é, das 88 propostas de alteração nas leis penal e processual penal, a maior parte foi aprovada pelos deputados, 54 desses pontos.
Pois é, as propostas foram sugeridas aí pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e também um grupo de juristas presidido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes. E a gente conversa agora sobre esse tema com o deputado Capitão Augusto, que é do PL de São Paulo e é aí o relator, né? Foi relator do pacote anticrime no grupo de trabalho. Deputado Capitão Augusto, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no programa.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, só aproveitando para deixar mais claro esses números, né? Na verdade, na íntegra foram aprovadas apenas 18 pontos. Os outros foram aprovados com alterações.
Perfeito,
então, você pegando o pacote do ministro Alexandre Moraes, que é um pacote menor, nós aprovamos mais de 90%. E o que foi proposto pelo ministro Sérgio Moro, que é a parte maior, né, aprovado aproximadamente 60%. Então, somando os dois aí, nós aprovamos de 70%, talvez a 75% do que foi proposto no pacote original.
Uhum, perfeito. Bom, deputado, debate de plenário, alguns pontos que foram retirados, inclusive, durante o grupo de trabalho. No momento que o senhor já conversou com a gente anteriormente, o senhor já tinha dito aí da possibilidade de buscar retomar esses pontos no plenário. Como é que está o clima político aí para tratar desse tema no plenário da Câmara? A bancada da segurança pública, os representantes aí, a frente parlamentar, os deputados tão otimistas com relação à aprovação desse projeto, inclusive com o retorno de pontos que foram retirados durante o GT?
Isso, nós vamos tentar recompor a originalidade do pacote proposto, em especial aí da parte do ministro Sérgio Moro, que é o que foi mais desfigurado. A gente tem um número suficiente de parlamentares para a gente aprovar e recompor esses pontos. São 305 parlamentares que são integrantes da Frente Parlamentar de Segurança, do qual presido. A questão é, se não houver nenhum tipo de, digamos, manobra regimental para você derrubar em bloco os destaques que serão apresentados, as emendas que serão apresentadas, se for para o voto, a gente consegue ganhar a grande maioria dos pontos que ficaram de fora. Isso a gente consegue, tem número suficiente para isso aí. Então, a grande questão realmente vai ser regimental. A gente fazer com que essas emendas, esse destaque, tanto de bancada quanto individuais dos parlamentares, a gente consiga colocar para ser votado individualmente. Aí as chances são muito boas de a gente conseguir recompor a originalidade.
Deputado, a grande divergência está no excludente de ilicitude e por que isso está acontecendo?
Pela mentira que foi propagada pelo pessoal da esquerda, que ficou uma impressão que é uma licença para matar, que é uma grande mentira, né? São duas excludentes que nós estamos tratando lá. Na verdade, nós não estamos criando nenhuma nova excludente. É a mesma excludente de legítima defesa que nós estamos deixando esse texto mais claro em duas situações. Uma situação que é para o cidadão comum, que envolve a questão polêmica das palavras, né, por violenta emoção, medo ou surpresa. Então, na realidade, é ao contrário do que o pessoal da esquerda propaga, é uma pessoa que já agiu amparado pela legítima defesa. E hoje o código, ele pune o excesso. Então, o que nós estamos trabalhando é essa pessoa que já agiu legítima defesa, mas acabou se excedendo, obviamente, pelo medo, violenta emoção ou surpresa. E como é o caso muito famoso, que foi da apresentadora Hickman, do cunhado dela que foi absolvido, a pessoa entrou, já tinha disparado quando a pessoa ia matar todos ali, incluindo a apresentadora, o cunhado dela entrou em luta corporal, tirou a arma, mas efetuou mais tiros do que o código prevê que seriam os meios moderados para você repelir essa injusta agressão. Então ele acabou respondendo por homicídio, um absurdo. É óbvio que ele ali naquela emoção, você, e para quem já participou de simulações, de ocorrências, sabe que às vezes a pessoa não tem nem como saber quantos tiros fez. Então, esse excesso que a gente estava tratando. E na questão dos policiais, que é no caso da iminência de confronto armado. Então, exemplo prático também, uma ocorrência em Minas Gerais, um roubo a banco, que havia sido cercado pela polícia, o marginal saiu com uma senhora na frente dele com a arma apontada na cabeça dela. Em dado momento, ela desequilibrou e caiu, e nesse exato momento, os policiais mataram esse marginal. E os policiais responderam por homicídio, porque naquele exato momento a arma não estava nem apontada na cabeça dela, que seria legítima defesa de terceiros, e nem para os policiais, que seria legítima defesa. Então os policiais responderam por homicídio, que é um absurdo também. Então ali estava numa iminência de confronto armado. É óbvio que ele pegar aquela senhora, colocar de novo a arma na cabeça, ou ia atirar contra os policiais. Então essas situações que nós estamos tratando, de quem já agiu em legítima defesa, porém, a legislação não dá nenhum amparo jurídico.
Mas hoje o Código Penal já não prevê essas circunstâncias atenuantes, deputado? O senhor considera que hoje isso não é suficiente?
Não, porque o Código prevê que você tem que repelir com meios moderados essa injusta agressão para você agir em legítima defesa. O caso da apresentadora Ana Hickman. Então, ele atirou, digamos que a justiça considera que 2-3 tiros é o suficiente. Aí, se você, no calor da emoção ali, com a pistola automática, deu 8 tiros... você responde pelo homicídio. Então, é essa situação que a gente está querendo parar. E aí nós estamos deixando a critério do juiz ainda, que o juiz, considerando as circunstâncias, considerando a questão do medo, da emoção, da surpresa, tudo mais, que tenha esse sentido, né, dele ter um benefício de redução de 50% da pena ou deixar de aplicar. Mas para você ver, é um caso que ele já agiu em legítima defesa. Ou ele ia ser morto, ou aquele marginal ia matar alguém. Então, para você ver como é que a legislação deixa essas brechas. E o caso também do policial, na iminência de confronto armado. Você imagina, o policial está trocando tiro lá numa ocorrência, numa favela, tudo mais. Se ele matar o marginal, na hora que o marginal está recarregando a metralhadora, o policial responde pelo crime de homicídio. Sabe? Então, é uma aberração. Então, a gente tem que considerar essa possibilidade de confronto armado e se agir nessas circunstâncias, o policial ter um benefício na legislação.
Uhum. Agora, deputado, um dos pontos aí colocados no pacote é a questão do aumento da pena máxima hoje no país. Mas há uma discussão a respeito também da questão do tempo efetivo de cumprimento da pena em função das progressões que existem. Como é que está essa questão das progressões? Quer dizer, hoje em dia, por exemplo, a pessoa cumpre, né, se um sexto da pena, ou tem, né, se tiver bom comportamento, tem aí uma progressão, pode ir para o semiaberto, pode até para o regime, para a liberdade condicional. Como é que ficou essa questão, tanto do tempo máximo, né, de 30 para 40 anos aí no pacote, mas também a questão do tempo efetivo de cumprimento da pena em regime fechado. Ele também está presente nesse pacote?
Bom, primeiro, essa questão do aumento do tempo de 30 para 40 anos foi uma boa iniciativa do ministro Alexandre Moraes, mas por mim até para 50 anos. Por quê? Na década de 40, quando foi estabelecida essa pena máxima de 30 anos, a pessoa já tinha tem que ter mais de 18 anos para responder criminalmente. Então você pega lá, 18 anos, mais 30, 48 anos. E na década de 40, a expectativa de vida era de 58 anos de idade. Hoje a expectativa de vida já é de 76. E com projeção, obviamente, para estar aumentando muito mais. Então a gente poderia já ter até aproveitado para aumentar para 50 anos. Mas tudo bem, foi um avanço para 40 anos, já está ótimo. Essa questão da progressão da pena, nós endurecemos um pouco no pacote, mas o que foi proposto pelo ministro Sérgio Moro, ele endurecia ainda mais. Porque para nós, realmente, o que importa é o cumprimento da pena. Não importa se ele for condenado a 200 anos, não cumpre 4. Sabe? Tem a limitação da pena, da quantidade de pena máxima que ele vai cumprir. E aí você ainda tem esses benefícios, porque para nós, a prisão que a gente considera que ele realmente está pagando pelo que fez, é atrás das grades mesmo. E não prisão albergue, prisão domiciliar. Isso é um absurdo, uma aberração. Quem que controla se essa pessoa está frequentando local compatível, se está se recolhendo antes das 22 horas na sua residência? Ninguém controla isso aí. O Estado não tem a menor possibilidade de estar controlando esse negócio de preso. Então, depois que ele saiu das grades, é vida normal. Então, não está pagando mais nada. Então, você deveria realmente ter um endurecimento maior nessa progressão da pena. Se ele for condenado a 20 anos, ele tem que puxar o máximo possível dessa pena. E hoje, se você pega um homicídio simples, a pessoa acaba com a vida de outro, um jovem até, deixa os filhos órfãos, viúvas, pais isolados, E essa pessoa que matou, hoje, na prática, no país, não está ficando 4 anos preso. Não está ficando 4 anos. Então, isso, obviamente, alimenta essa sensação de impunidade no país.
Uhum. Agora, deputado, na área do crime organizado, quer dizer, os três pontos, né, atacados aí, pelas declarações do ministro Sérgio Moro, né, a questão do crime violento, do crime organizado e da corrupção. No que diz respeito ao crime organizado, um dos pontos aí é a questão dos presídios de segurança máxima, quer dizer, aumentar aí o rigor dentro desses presídios. Como é que o senhor avalia esse ponto? O senhor acha que, a partir de agora, o pacote vai criar instrumentos para um controle melhor, especialmente dos líderes das facções criminosas?
Isso, a gente tem que ter um controle maior e a gente tem que separar esses líderes dessas facções criminosas. Colocar em presídio de segurança máxima, que o regime realmente é diferenciado, e você tem esse isolamento. Então você tem gravação das audiências, das visitas. Conseguimos até avançar, o grupo havia retirado a possibilidade da gravação desse preso com o advogado, quando solicitado pelo juiz. Lá no grupo de trabalho, por uma forte influência da OAB, foi retirado esse ponto. Porém, depois numa discussão do grupo mais fechada, junto com o ministro Sérgio Moro, Rodrigo Maia, integrantes do grupo, até o grupo viu que realmente isso aí é necessário até para a preservação daquele bom advogado, que não quer se servir de instrumento para ficar levando salvo geral ou levando ordens de execuções de autoridades para suas facções criminosas. Então o pessoal concordou que realmente é necessário você ter essa possibilidade do juiz também pedir a gravação entre o advogado e o marginal, para que o advogado não seja utilizado e também não responda por crimes cometidos, né, por facções, por ordem, por ele estar transmitindo ordem dessa liderança. Então isso aí foi um grande avanço para a gente conseguir isolar as lideranças das facções criminosas do Brasil através desse presídio de segurança máxima.
Deputado, em paralelo a essa questão que o senhor comentou já sobre o aumento para 40 anos do tempo máximo de prisão, outra questão que está sendo ampliada é o aumento de pena para crimes praticados com armas de fogo. O senhor concorda com essa questão também, deputado?
Concordo também, em que pese também achar que poderíamos endurecer um pouquinho mais nessa questão. A questão da arma de fogo é a grande responsável realmente por grande parte dos homicídios ocorridos no Brasil. E, obviamente, com armas ilícitas. Então, você precisa realmente ter um tratamento diferenciado nesse instrumento que está sendo utilizado para matar as pessoas e, obviamente, uma arma ilícita. Então, para nós, foi ótimo esse ponto, realmente, de você endurecer e aumentar as penas para os crimes cometidos com a utilização de armas de fogo. Então, esse ponto aí foi muito interessante, foi muito bom, sim, na inclusão do pacote.
Agora, por outro lado, não é um contraponto, mas de outra forma, o grupo aprovou também a ampliação da chamada transação penal para crimes de menor gravidade. O senhor considera que essa medida ela vai ter eficácia para a gente tentar separar o que é um marginal quanto mais de pessoas que cometem delitos graves como, vamos dizer assim, um deslize apenas na vida?
A intenção nossa nesse pacote, e nós trabalhamos em cima desses três pilares, que é combate à corrupção, aos crimes hediondos e às facções criminosas. Então você precisa, de certa forma, desafogar o judiciário de crimes de menor potencial ofensivo, crimes menores, um furto de banana na feira, de facções criminosas e de crimes graves, justamente para que o judiciário tenha mais tempo e torne o processo mais célere na condenação desses crimes mais graves. Então, até o plea bargain que nós vamos tentar recompor no pacote original, agora nessa semana, faz parte também desse pacote de você ajudar o judiciário desafogando o número de processos e para que ele tenha uma atenção maior nos crimes mais graves. Então, nesse ponto, realmente, é um avanço e a gente precisa realmente fazer com que o judiciário tenha decisões mais rápidas e foque mais nesses crimes violentos e não esses crimes de menor potencial ofensivo, crime de bagatela, crimes em que não há violência.
Deputado, a questão da delação premiada é outro ponto aí dentro do pacote. Há uma alteração na lei das delações premiadas, agora tratando dessa delação como ela não pode ser utilizada como único instrumento para incriminar alguém. No caso, a delação premiada não pode ser tida como prova, mas como instrumento processual para obtenção de provas. Como é que você avalia essa mudança que está sendo feita aí na questão das colaborações premiadas?
Esse ponto foi desfigurado no pacote. Então, aí foi uma das grandes perdas que nós tivemos, da desfiguração do que foi proposto originalmente pelo ministro Sérgio Moro. Então, a intenção nossa é fortalecer as instituições que estão na linha de frente no combate à corrupção, em especial o Ministério Público e a Polícia Federal, e do que foi proposto, realmente houve uma alteração muito grande, desfavorável ao combate à corrupção. Então, esses pontos aí a gente precisa também, na questão da delação, da gente estar recompondo o que originalmente foi proposto pelo ministro Sérgio Moro.
Pois é, inclusive, por falar em corrupção, a questão do Caixa 2 nas campanhas eleitorais também foi um debate que inicialmente se fazia da necessidade aí de uma criminalização mesmo em relação ao Caixa 2. Depois ficou essa discussão no ar. No fim das contas, ela entrou ou não entrou no pacote final, deputado?
Não entrou. Foi retirado, justamente porque nós estamos tratando desses três pilares, que é combate à corrupção, combate a crimes hediondos e as facções criminosas. Então, você colocar a criminalização de Caixa 2 foge, digamos, dessa parte mais grave que nós estamos trabalhando. Isso é uma coisa que há consenso na casa. A gente tem condições realmente de estar aprovando a criminalização do Caixa 2. O grande problema até não foi votado no ano passado, porque o pessoal falou, mas na hora que criminalizar, então a lei não pode retroagir. E aí não vai pegar quem já praticou Caixa 2. Bom, mas isso é uma lei que a gente não tem nem como mudar. Isso é causa pedra na Constituição Federal. Uhum. Você não tem como retroagir para prejudicar. Hoje é permitido, é lícito o policial militar abordar quem esteja em atitude suspeita. Aí digamos que você fala, a partir de agora é crime abordar uma pessoa nessas condições. Aí quem já tinha abordado vai responder por isso. Então você não pode nem alterar, nem mudar isso aí. Então, no fim, por causa desse impasse, não foi votado a criminalização do Caixa 2. Mas tem consenso na casa, dá para a gente provar tranquilamente e tem que sim ser criminalizado esse Caixa 2. Obviamente que não vai retroceder. Então, quem já praticou, não tem como, que é uma lei nova, a partir de agora você vai responder por isso. E quem fez isso anteriormente responde pelas leis vigentes que se enquadram em outros casos, mas não por crime de Caixa 2.
Deputado Capitão Augusto, nós tivemos ontem a data aí marcada do dia internacional de luta aí pelo fim da violência contra a mulher, e no parecer do senhor tinha uma proposta que retirava as atenuantes no caso de se tratar de violência doméstica contra a mulher. Esse ponto foi mantido e qual que é a expectativa do senhor em relação a ele?
O que nós queríamos é endurecer um pouco mais. A questão do feminicídio, infelizmente, a gente rotineiramente está vendo aí nos noticiários a quantidade de mulheres mortas por maridos, namorados, amantes e por aí vai. Então você deveria ter uma legislação mais rigorosa nesse aspecto, nesse sentido. E é o que eu propus até para o pessoal da esquerda, não só no caso do feminicídio, mas esses crimes de homicídio, todo crime de homicídio contra o maior bem que nós temos, que é a vida, deveria ser considerado um crime hediondo. Então é o tipo da coisa que já deveria começar com 15 anos de regime fechado, insuscetível de graça. Então o cara começar já a refletir. Hoje no feminicídio a pessoa mata a esposa, apesar de toda a propaganda que existe, na prática ele acaba ficando apenas 5, 6 anos preso e olha lá quando fica isso aí. Além de conseguir arrastar esse processo por muito tempo se tiver bons advogados. Então, nessa questão do feminicídio e na questão realmente dos crimes contra a vida, a gente poderia ter avançado um pouco mais. A gente poderia realmente ter endurecido um pouco mais a legislação. A única forma de você mandar a mensagem para essas pessoas que o crime não compensa é ele começar a refletir que se ele for pego, ele vai ficar 15 anos de regime fechado, sem visita íntima, sem progressão da pena, sem saidinhas temporárias, sem nada. Aí essa pessoa começa a refletir um pouco mais. Agora, com a legislação branda do jeito que está, então nós avançamos um pouco, endurecemos um pouco nesse aspecto. Mas, por mim, teria que endurecer muito mais para ter o efeito inibidor do cometimento desse crime, em especial feminicídio.
E, deputado, tem duas questões dentro desse pacote, analisado pelo grupo de trabalho, que se referem a ao processo de aplicação da justiça, de aplicação da lei. A primeira é a criação do juiz sem rosto, né, que visa proteger os magistrados que atuem contra as organizações criminosas que a gente já falou. E a segunda questão é o juiz de garantias, que seria inserido dentro do Código Processual Penal e seria responsável pela legalidade da fase inicial do inquérito criminal. Qual o objetivo dessas duas questões, deputado?
Bom, o primeiro, não chega a ser o juiz sem rosto, como foi feito na Itália para combater a máfia italiana. Lá sim é o juiz sem rosto. Você não sabia quem deu a sentença. No caso nosso, é um colegiado. Então você tira a individualidade da condenação de um juiz e é um colegiado que vai ser responsável pela declaração da sentença. Nesse caso do juizado de instrução, isso é um verdadeiro jabuti. O que, que é jabuti? Jabuti é quando você insere algo estranho, por motivações estranhas, dentro de um pacote para votação. Isso aí não estava previsto no pacote original nem do ministro Sérgio Moro, nem do ministro Alexandre Moraes. Não foi consenso do grupo, eu fui contrário, de colocar esse tema na pauta. Foi colocado na prorrogação do segundo tempo. Prorrogação do segundo tempo foi colocado esse tema. Não houve uma única audiência pública, não houve debate. Ele foi colocado e votado, aprovado no mesmo dia. Então é um verdadeiro jabuti que tem que ser tirado e rapidinho disso aí. Isso aí você tem que deixar para a comissão que está analisando o Código de Processo Penal. E lá sim talvez tenha mais tempo para estar debatendo e não nesse pacote. Então, uma aberração, um absurdo você colocar, sem até falar da questão do mérito disso aí. Então, é algo que para mim foi direcionado, foi visando a questão até mesmo da atuação do ministro Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Não tem cabimento, não tem estrutura para ser feito isso, não foi consultado o judiciário, não foi consultado o Ministério Público, não foi consultado ninguém, não ouvimos ninguém para incluir esse negócio na pauta. Então esse o juiz de instrução, né, imagina, a maioria, grande maioria dos municípios do Brasil, do interior, só tem um juiz. Como é que você vai ter que escalar um outro juiz para instruir e um só para julgar? Da onde virá esse juiz, o custo disso, deslocamento, atraso no processo e por aí vai, uma aberração o que tentaram fazer, porque a gente tem que tirar esse ponto daí, um jabuti que foi incluído na reta final aí na prorrogação do segundo tempo, na calada da noite.
Muito bem, deputado Capitão Augusto conversando com a gente aqui, ele que foi relator do pacote anticrime dentro do grupo de trabalho, conversando com a gente a respeito da votação desse projeto, dessa proposta, desse conjunto de propostas, aí essa semana aqui no plenário da Câmara, para que está pronta aí para ser apreciada pelo plenário da Casa. Deputado Capitão Augusto do PL de São Paulo, quero agradecer a sua participação aqui conosco, trazendo aí esclarecimentos importantes a respeito desse tema, e vamos acompanhar, portanto, aí a votação, todo esse debate que vai acontecer agora no plenário. Um grande abraço e obrigado por participar aqui com a gente do nosso painel eletrônico.
Eu que agradeço, fico com o convite para os ouvintes para que participem e acompanhem essa votação que é importantíssima, o maior pacote de combate à corrupção e à criminalidade dos últimos 30 anos. Um grande abraço a todos.
Obrigado, deputado.